Já está conosco aqui no estúdio da Cruz de Malta FM a diretora do Hospital Henrique Lage, Regina Ramos Antunes, que vai falar com a gente, claro, sobre assuntos relacionados ao hospital. Regina, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso estúdio. Um bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliano. E bom dia a todos que nos acompanham através da Rádio Cruz de Malta, especialmente aos funcionários da instituição, né, da nossa Fundação Hospitalar Henrique Lage.
Bom, Regina, na Câmara de Vereadores foi levantado nessa semana, né, uma situação sobre falta de médicos aí no último fim de semana, né, no caso que foi relatado, né, um médico teria saído para acompanhar um paciente que estava num estado mais grave e o hospital acabou ficando desabastecido aí durante um período. Eu gostaria que você explicasse o que de fato aconteceu, você como diretora, o que tem a esclarecer para a população sobre esse assunto?
Esse problema é um problema que a gente vem se preocupando e buscando resolver, né, desde o início da nossa gestão aqui enquanto diretora. Esse problema, ele acontece há muito tempo, não é de hoje, né, que muitas vezes o médico opta por acompanhar o paciente num estado grave, urgente, que não dá de aguardar a UTI móvel que é solicitada através do SAMU, né? O que que acontece? A realidade do nosso pronto-socorro, né? As pessoas chegam muitas vezes, tem situações em que o médico é obrigado a tomar uma decisão imediata, né? O paciente chega, por exemplo, um acidente vascular cerebral, né? Que tem um período, a gente não tem disponível o tratamento para ele ali. Um infarto agudo do miocárdio, a gente também não dispõe do tratamento ali. A gente faz os primeiros atendimentos e ele é encaminhado para o hospital que pode disponibilizar o tratamento. Geralmente ele é encaminhado para o Hospital São José de Criciúma. Quando isso acontece, o médico entra em contato com o serviço do SAMU, né? Porque o paciente precisa da UTI móvel, por isso de um médico acompanhar. Porque no trajeto ele pode precisar de repente de um atendimento, de um procedimento médico, como uma intubação ou coisa parecida, né? Então, por isso, o médico solicita a UTI móvel, que é o SAMU, só que é regulado em Criciúma, né? Eles atendem a região. Uhum. Não tem uma ambulância, uma UTI móvel para o município de Lauro Miller. E aí, nesses casos, o médico, ele opta, né? Porque assim, um segundo, um minuto pode salvar a vida de alguém. A gente se coloca no lugar do médico, porque ele está perante um paciente grave que pode perder a vida. E ele sabe que se ele for na transferência, for acompanhar o paciente, ele pode, né, salvar a vida dessa pessoa. É uma tentativa? A gente se coloca no lugar dos funcionários que ficam desassistidos nesse período. A gente se coloca no lugar das pessoas que vão procurar o serviço e o médico não está. E por isso que a gente está buscando resolver esse problema, né? Eu jamais disse que não iria acontecer. Não posso dizer isso, né? Eu trabalho ali há mais de 19 anos e sempre aconteceu, né? Não é frequente, porque quando eles podem vir, quando eles não têm outros atendimentos, o atendimento do SAMU para vir buscar o paciente é rápido, rápido num determinado tempo, porque eles vêm de Criciúma. Muitas vezes já aconteceu de vir de Tubarão, né? Porque estava em atendimento a de Criciúma. Então, assim, junto com o diretor técnico, né, hoje é o Dr. Luiz Fernando, ele está conosco como diretor técnico desde o início de abril, então até março não era ele, era o diretor técnico da gestão anterior, que ele ficou com a gente até março, e agora a gente está buscando então resolver esse problema junto com ele.
Certo, esse problema pode ser resolvido de que forma? Tendo um outro médico de sobreaviso, como é que funcionaria isso, Regina?
Isso, a gente está assim, ó, conversando com outros médicos que podem tá vindo cobrir esse espaço de que o médico fica ausente.
Hoje, qual é o maior empecilho? É salarial? É outra questão?
Não, a questão é que os médicos, na verdade, eles não trabalham num hospital só. Uhum. Né? Mesmo que o médico morasse aqui no município, ele tem outros empregos, ele trabalha em outros lugares, em outros hospitais. E nem sempre o horário que vai ser preciso, né, para ele vir cobrir, ele vai estar disponível.
E, Regina, essa situação, né, de quando o médico tem que acompanhar um paciente, né, grave até um outro hospital, é, dura em média de quanto tempo? Quanto tempo ele fica afastado do hospital aqui de Lauro Miller?
Em torno de 2 horas.
E nesse caso especificamente aí do último sábado, acabou provocando algum tipo de transtorno? Deu para contornar? Como é que ficou aquele momento, pelo menos nesse caso mais recente, Regina?
Então, é, conversando, né, com o médico, conversando com os funcionários, é, o que que aconteceu? A paciente chegou num estado já grave, assim, foi feito, chegou 5 para meia-noite, né, era uma puérpera, né, ela tinha ganho neném há uns 10 dias. E segundo o que o médico passou, pelos exames, ela não teria muito tempo se ela não fosse socorrida a tempo, né? Então, o médico solicitou o serviço do SAMU, né? E eles informaram que só poderiam vir daqui 3-4 horas.
E era urgente a situação?
Era urgente. Então, se de repente esperasse 3-4 horas, é tanto era urgente que ela está na UTI.
Uhum.
Né? Então, se esperasse esse tempo, de repente ela iria a óbito ali no hospital.
Certo.
Corre-se o risco.
E aí, quando acontece esse tipo de situação, né, de o médico ter que acompanhar o paciente, como aconteceu no sábado, como é que fica o procedimento ali dentro do hospital mesmo, para quem acaba chegando para um atendimento ali?
Então, nesse período, se eu não me engano, o médico se ausentou das 2:30 às 4:30, eu acho que foi em torno disso que foi me passado, né? Chegou um atendimento, foi acolhido, foi feito, era um corte, né? Foi feito a limpeza, foi feito o curativo e foi explicado a situação, daria para esperar. Se não desse para esperar, o que que é orientado, né? O que que até então era orientado? A gente, quando o médico sai para transferir junto com o paciente que está num estado grave, é comunicado, é ligado, né, para a mineração, é ligado para o SAMU, mas eles já até já sabiam, né? É ligado para o bombeiro e ligado também para o Hospital de Orleans, que é o mais próximo e que, de repente, pode prestar o atendimento mais rápido para quem necessitar.
Perfeito. Então, ainda sobre essa situação, Regina, então, só arredondando, né? Então, o hospital ainda busca pelo menos um outro médico para dar um suporte quando acontecer esse tipo de situação.
E vamos resolver, em breve.
Então,
vou fazer questão de vir aqui colocar para a população que a gente vai conseguir resolver e que a gente resolveu.
Com certeza, o espaço vai estar disponível quando a gente tiver essa informação, Regina.
Sim.
Um outro assunto que esteve em pauta na Câmara de Vereadores, e a gente já comentou aqui em outras oportunidades também, é a questão dos leitos de Covid, né, que seriam habilitados aqui no Hospital Henrique Lage. Como é que está essa situação, Regina?
Então, Eduardo, a gente está com os leitos habilitados, sim, só que ainda não foram liberados, né? Por quê? Porque a gente precisa do quadro de funcionários redondinho para estar atendendo também esses pacientes. É, a gente ouve sempre falar e realmente, né, os funcionários estão cansados, os funcionários também ficam doentes, funcionários também têm os problemas, né, às vezes com o filho e tal, e precisam se ausentar. Então, assim, a gente não vai iniciar um atendimento que não vá ser de qualidade, né? A partir do momento que a gente começar a ter os pacientes clínico Covid internados ali na nossa instituição, a gente quer prestar um bom trabalho, certo? Então é isso. Em breve vamos conseguir, vai dar tudo certo.
E você explicou, né, Regina, estão habilitados, mas não liberados. Como é que funciona todo esse processo, esse trâmite burocrático, podemos dizer assim, para liberar esses leitos?
Então, o Estado, ele entrou em contato conosco e pediu para que a gente solicitasse a habilitação dos leitos. Foi naquela segunda onda lá do Covid.
Isso.
Né? Onde o hospital vizinho Orleans estava sobrecarregado, Uruçanga. Então, assim, é uma forma de a gente desafogar os outros hospitais, né? Porque paciente aqui de Lauro Miller, como ontem, por exemplo, a gente teve a transferência de 3 pacientes. Orleans já estava de habilitados 18, já estavam com 22, e esses pacientes foram transferidos, então, para Uruçanga. Né? Então, assim, a gente agora, deixando tudo certo ali, a gente comunica o Estado, né, e pede a liberação, então.
São quantos leitos para esse atendimento?
Serão 10 leitos.
Perfeito.
10 leitos.
E, Regina, você explicou também que precisa também estar redondinho o quadro de funcionários.
Exato.
Né? Precisaria contratar mais gente, é isso?
É porque assim, Eduardo, a gente até tem um quadro de funcionário que daria para atender, só que, né, a gente tem duas técnicas de enfermagem gestantes que precisaram ser afastadas por causa do Covid, a gente tem técnico de enfermagem que precisou passar por um procedimento cirúrgico, então também tem aqueles dias que está afastado. Então, tudo isso acaba isso, né, dando esse transtorno nessa questão, né? A gente precisa e logo, né, será lançado um edital de um processo seletivo, né? A gente também vai fazer isso para estar contratando o pessoal também.
Já dá para estimar um prazo quando esses leitos podem estar liberados já, Regina?
Olha, um prazo, eu queria que fosse hoje já, né? Mas eu acredito que dentro de uma semana a gente consiga estabelecer esses detalhes para a gente estar podendo iniciar as internações.
E, Regina, vai ser necessário alguma adequação na parte física, na parte estrutural ali para atender esses leitos Covid ou você já tem o espaço definido?
Então, a princípio nós tínhamos já determinado um espaço, só que a gente teve que repensar, porque a gente está passando por obras, né, de reestruturação, no caso, a sala de endoscopia e colonoscopia, né, que foi iniciado já no ano passado, a gente pegou essas obras em andamento, elas estão sendo finalizadas agora. A obra do necrotério também, que ele ocupava uma sala, um quarto, aliás, na ala de saúde mental, ele também foi construído fora, já era uma construção que a gente pegou em andamento, né, o responsável está entregando agora essas duas, e aí precisa iniciar a reforma da ala da psiquiatria, da saúde mental. Só que eu não posso deixar de atender os pacientes da saúde mental, então eu preciso realocar eles também numa outra ala do hospital. Então isso também não foi agora, não foi essa semana, eu já havia conversado com a Estela, né, a secretária de saúde, porque eu iria precisar então desse espaço onde hoje está a triagem, né, porque a gente precisa prestar um bom atendimento. Então eu não vou colocar os pacientes Covid em qualquer lugar, em qualquer ala. Então ali eles já ficariam nesse espaço.
Então, o que tudo indica, isso até foi citado na Câmara de Vereadores também, a triagem vai sair do local onde está, então?
Sim, a gente já vinha conversando, até porque, assim, quando foi colocada, né, dentro desse espaço do hospital, foi pensando no melhor atendimento, porque estava lá no espaço do CAPS e os pacientes do CAPS também precisavam continuar sendo atendidos. E a gente cedeu esse espaço. Nesse momento a gente conseguiu ceder, né? Só que vai surgindo, a gente precisa ir se ajustando, né? À medida que a gente precisa se ajustar, a gente vai vendo o que vai ficando melhor, né? E aí foi solicitado, então eu conversei, né, com a Estela, a gente sentou, conversou, e aí ela disse que sim, que ela iria ver um outro local, né, para melhor atender o centro de triagem também, com mais espaço, atendendo adequadamente, né, dentro da forma que precisa, do que pede o protocolo ali.
E, Regina, até para o nosso público entender, né, como você já trabalha um bom tempo no hospital, certamente tem toda a propriedade para explicar, leitos clínicos de UTI, né, de Covid, perdão, não UTI, leitos clínicos, o que vem nesses leitos? Qual é o suporte que tem por ali na aparelhagem técnica? Enfim, o que é disponível nesses leitos?
Então, leito clínico Covid, o que é, né? O paciente clínico Covid é aquele que vai precisar, de repente, de uso de um oxigênio, ele vai estar com a saturação descompensada, mas que vai ser compensada pelo uso do oxigênio. É aquele que não precisa ser colocado num respirador. A partir do momento que o paciente ele precisar ser entubado, que ele descompensar, ele vai ser transferido.
Perfeito. Então, esse é o tipo de atendimento que vai ser fornecido aqui.
Isso, ele vai receber
aqui
a medicação e a oxigenoterapia, né, que é o uso do oxigênio para estar compensando esse cansaço, essa dificuldade de respiratória mesmo.
Perfeito. Regina, além desses assuntos que a gente tratou aqui, né, a questão do médico, a questão dos leitos de os leitos Covid aqui no Hospital Henrique Lage também, alguma novidade a mais envolvendo o hospital, alguma informação extra que você gostaria de repassar referente aos trabalhos do hospital?
Uhum. O Eduardo, antes eu gostaria de falar que, assim, ó, foi comentado lá na Câmara de Vereadores também a respeito de o paciente passar pela ala do Covid, da triagem, aliás, para realizar o procedimento de raio-x.
Uhum.
Isso é comum, né? Mas a gente sabe que tem que tomar os devidos cuidados, né? A gente sabe o que preconiza, por exemplo, o distanciamento de 1,5 metros, né, entre as pessoas, o uso de máscara, né, o uso do álcool gel. Então, assim, a gente tem a higienização que faz em horários já destinados, assim, para fazerem, né, essa higienização. Então, assim, por exemplo, nós hoje, é claro que um paciente internado, ele não vai por fora do hospital para realizar o raio-x. Ele vai passar, sim, pelo corredor, vai passar pelo corredor da triagem para realizar o raio-x. Só que está sendo tomado os cuidados necessários. Por exemplo, o paciente que ele é acamado, ele vai de maca, ele vai com máscara, ele vai passar, ele não vai encostar em nada, sabe? E a gente tem que lembrar que a gente tem só uma sala de raio-x. Então, todo e qualquer tipo de paciente que precisar realizar um exame de raio-x vai ser na mesma sala, né? Independente de onde passar, né? A gente, assim, ó, tem os raios-x que a gente realiza ambulatorial, né? Que vem das unidades de saúde. Então, eles vêm, eles têm o acesso por fora, tem uma porta, eles não vão passar por dentro do hospital, né? Eles têm o acesso externo. Os pacientes que chegam ao hospital no pronto-socorro, que o médico solicita, de repente poderia até optar, eu não quero passar por ali, eu posso ir pela área externa, se tiver condições de ir, né? Agora, claro, se chega uma fratura, se o paciente está internado, ele vai passar por ali. A gente até, assim, conversa bastante com o Edivan, né? Até pra gente ter noção, trocar experiências, assim.
Edivan, que é o diretor do Hospital de Orleans,
isso,
né?
O Edivan, o diretor do Hospital de Orleans. Lá em Orleans acontece o contrário. Lá é o paciente COVID que passa pelo corredor dos internados não COVID para realizar o raio-x. Então, assim, isso a gente vai ter que aprender a lidar com essas situações, vai ter que conviver com ela. A gente hoje fala muito do COVID, mas a gente sabe, assim, ó, que uma tuberculose, né, tem as outras doenças infecto-contagiosas, uma meningite. Então, assim, tudo é na mesma sala, sabe? Então, assim, a gente sempre vai preconizar a higienização, os cuidados necessários, né? E isso a gente está fazendo.
Perfeito. Regina, gostaria de agradecer a visita, a gentileza da entrevista nessa sexta-feira. E, claro, qualquer novidade aí sobre o hospital, o espaço da Cruz de Malta está à disposição.
Eu que agradeço. Vou vir numa outra oportunidade, então, falar a respeito das novidades, aquilo que a gente já conseguiu fazer, aquilo que a gente está trabalhando lá na instituição. E agradecer mais uma vez o convite, né, para vir prestar esclarecimentos para a nossa população e dizer que as portas continuam abertas. A gente está lá para qualquer pessoa que queira informação. Eu tenho deixado o meu número particular de celular lá na recepção para qualquer pessoa que precisar ou que queira conversar comigo, né? A gente não tem por que não conversar e não prestar esclarecimento. Então, assim, quem quiser, é só chegar lá na instituição e a gente está lá de portas abertas para receber e dar as explicações que forem necessárias. Outra coisa, deixa eu só colocar mais
algo. Fica à vontade, Regina. O espaço está à disposição.
Né, eu sempre digo assim, ó, que a gente tem que fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem, né? Para quando a gente tiver condições melhores, fazer melhor ainda. Então, o nosso compromisso é esse, né? A gente vai sim fazer e vai resolver. Não vou dizer que não vai acontecer. Pode acontecer, mas o que a gente está trabalhando é para não acontecer mais. É para resolver os problemas.
Perfeito. Regina, obrigado. Bom trabalho nessa sexta-feira.
Eu que agradeço. Obrigada. Bom.